dígito 49, 1193, dígito 49, relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa, são recorrentes Bianca Nagase Gomes, Itaúni Bancos S.A. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, o advogado Leonardo Oliveira dos Santos, e também tem inscrição de sustentação oral pelo banco recorrente, a advogada Gabriele Morgana Ellen da Silva. É o 24 da ordem.
Esse voltou porque teve problema técnico no dia, não é isso? Então, a nossa conclusão foi de conhecer e negar provimento aos recursos ordinários, ambos os recursos, né?
Doutor. Ah, estão presentes aqui os dois advogados. Doutora Gabriele. Leonardo, Vossa Excelência, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Ouve-me bem?
Ouvindo bem e vendo também, Vossa Excelência.
Perfeito.
Vamos
Excelências,
lá,
muito bom dia. Muito bom dia. Agradeço, inicialmente, a compreensão da corte na sessão anterior, em que tive problemas técnicos e que adiaram para a sessão de hoje, oportunizando, então, minha palavra. Excelências, esse processo é mais um processo clássico de bancário e reconhecimento de doença ocupacional, em que foi perito o doutor José Lopes, conhecido já por não estabelecer nexo nesses casos. E é importante iniciar, excelências, com o histórico dessa reclamante. Ela iniciou no banco, a trabalhar, doutora Wanda, em 2008, com 26 anos de idade, sem nenhuma doença, em plena saúde. Ela, a partir de então, submetida à jornada de trabalho, 4 anos depois, em 2012, teve seu primeiro afastamento previdenciário. E, a partir dali, um longo histórico de afastamentos pelo INSS, todos com código 91, ou seja, com nexo estabelecido pela autarquia, com o trabalho realizado. Ela, ainda, Excelência, foi inserida pela própria empresa, pelo banco, num programa de readaptação, em que ela teve a sua jornada diminuída a partir de determinado período, a fim de ser afastada daquela atividade prejudicial, ou seja, pelo próprio banco. E após tantos anos de trabalho, ela tem, hoje convive, excelências, com tendinite em ombros esquerdo e direito, tendinite em cotovelo direito, tendinite em punhos e cotovelos esquerdo e direito, e um cisto na face dorsal do punho esquerdo. Foi realizado um laudo pericial no presente processo pelo, como já disse, o doutor José Lopes. E ele, excelência, data máxima vênia, ele detém diversas fragilidades, diversos problemas que o relegam a uma condição absoluta de nulidade. Primeiro, o senhor perito, ele afastou o nexo entre as atividades e as doenças. E concluiu no laudo que essas doenças são hereditárias, sem que tenha sido realizado nesse processo um teste genético, sem que ele tenha conhecimento de qualquer familiar da reclamante para chegar a essa conclusão. E a pergunta que temos aqui é: como ele chegou nessa conclusão? Ele ainda, excelência, afirmou que essas doenças diagnosticadas, patologias em punhos, cotovelos, e ombros, tendinite, doenças inflamatórias, são meramente degenerativas, meramente degenerativas. No entanto, todos sabemos que essas doenças, LER, DORT, doenças inflamatórias em membros superiores, excelências, elas não são meramente degenerativas, elas são decorrentes de algum agente causador, algum agente que ou as causou, ou as piorou, ou as agravou, como é o caso aqui da reclamante. Mas o perito, sem realizar nenhum outro tipo de análise da vida pessoal, das demais atividades dessa trabalhadora, disse que elas são meramente degenerativas. Ainda, excelência, o perito ele avaliou apenas o ambiente atual de trabalho, ou seja, a configuração mobiliária atual, sem levar em consideração o ambiente de trabalho durante todo o lapso temporal de trabalho dessa empregada. Isso é importante porque o que se pede aqui é reconhecimento de doença ocupacional, que é uma doença de progressão. E também é importante apontar essa fragilidade, porque na prova testemunhal, excelência, a testemunha ouvida indicada pela trabalhadora, ela falou o seguinte: que viu que o banco fez algumas reformas em algumas agências e trocou o mobiliário. Ou seja, além de se tratar de uma doença ocupacional de progressão, o banco recentemente trocou esse mobiliário. Ou seja, o mobiliário atual avaliado pelo perito não é o mesmo de todo o lapso temporal dessa trabalhadora. E não avaliá-lo de forma satisfatória é o mesmo que não avaliar, é o mesmo que não ir ao local de trabalho. Ainda, excelência, o perito ele não teve acesso e ele não sequer solicitou o PPRA, PCMSO, análise ergonômica, e isso ficou claro, expresso no laudo. Ao ser perguntado se a empresa detinha esse tipo de documentação, ele respondeu expressamente: não tivemos acesso a esses documentos. Sem contar, excelência, finalizando, que é um laudo produzido por um perito já conhecido por não estabelecer esse nexo, por emitir opiniões pessoais, por diversos vícios no seu trabalho pericial. No presente processo também foi produzido um laudo de assistente técnico, feito pelo Dr. Boanerges Lopes de Oliveira, atua como perito também nomeado em todas as varas do trabalho de Maceió, ou seja, de confiança do juiz, em que ele faz diversos apontamentos, excelência, de fragilidade, de contradições, de falta de técnica, data máxima vênia, do laudo do perito do juízo. E peço aqui licença para apontar algumas dessas indagações realizadas pelo perito, pelo assistente técnico. E ele fala: não houve utilização de ferramentas ergonômicas devidamente válidas com o objetivo de analisar os reais riscos biomecânicos inerentes às atividades laborais? Baseado em quais aspectos científicos o senhor perito entendeu que as atividades não são inócuas a ponto de... as atividades são inócuas a ponto de nem terem contribuído para o agravamento da doença? E ele prossegue: a utilização de uma ferramenta ergonômica poderia afastar qualquer influência humana na análise de dados. Como pode, então, o senhor perito afirmar que as doenças vigentes na autora são de caráter hereditário, como disse lá no início, se não houve estudo genético ou, no mínimo, conhecimento dos antecedentes familiares? Por que o expert afirmou que as mazelas da autora são essencialmente degenerativas, se as lesões de ombro, cotovelo, punho são de origem inflamatória? Excelências, as afirmações são data máxima vênia, desprovidas de fundamentação científica e generalistas, o que prejudica o laudo pericial na prova técnica aqui realizada. E ele conclui, de forma bastante crível, com todo o arcabouço de prova que está no processo, que a ausência de provas demonstráveis e com toda a vênia necessária frente ao exame clínico realizado, sugere-se respeitosamente que o laudo pericial seja concluído pelo nexo de concausalidade, já que inexistem fatores adversos ao labor que possam ter influenciado ou desencadeado ou agravado as doenças diagnosticadas. Essa é a conclusão do assistente técnico, o Dr. Boanerges, que não havendo nenhuma outra prova, nenhum outro indício de fatores extralaborais, ele conclui pelo nexo com causalidade. Por quê? Já existe aqui diversas provas e fatores, inclusive a presunção de nexo técnico-epidemiológico do decreto 6042 entre as atividades bancárias e as doenças diagnosticadas. E aqui, excelências, em diversos outros processos semelhantes também de bancários, até um processo recente julgado por essa turma de relatoria do Dr. Catão, no recurso ordinário 789-92-2019 da vara de Arapiraca, Dr. Catão até fala em usurpação da função pelo perito ao emitir opiniões pessoais, generalistas, e não usar essa técnica aprofundada para essa realização. Então, excelência, a conclusão aqui do assistente técnico, muito diferente da do perito nomeado pelo juízo, ela é muito mais razoável aos fatos e toda a situação, porque ela vai de encontro à presunção de nexo do decreto 6042, a todos os benefícios, a um longo histórico de benefícios previdenciários concedidos de forma acidentária, com a CAT emitida pelo sindicato, com a própria reabilitação realizada pelo banco, pelo empregador, que reduziu a carga horária dessa trabalhadora. A prova testemunhal, excelência, produzida também não foi diferente. Ela foi toda nesse sentido. O próprio preposto do banco, no seu depoimento, ele confessa que não havia nenhuma ginástica laboral fornecida aos seus trabalhadores a fim de mitigar esses riscos. A testemunha, excelência, ao falar de outros empregados, ela confirmou que, de diversos outros empregados nas agências em que ela trabalhou também se afastaram pelas mesmas doenças, pelos mesmos fatores de risco. O mobiliário também, excelência, como a testemunha disse que houve uma mudança recente, ela tratou, foi indagada sobre o mobiliário e ela deixou claro que o mobiliário era inadequado, que os cadeiras não tinham regulagem de altura, que quando tinham, muitas vezes estavam quebradas, não era fornecido nenhum tipo de adaptação à condição física daquele trabalhador. Também foi indagado a testemunha, excelência, não vou citar aqui o depoimento para não tomar muito tempo, mas a testemunha falou sobre as atividades realizadas pelos empregados e mais detidamente pela reclamante. E aqui a gente consegue verificar, excelência, que eram atividades sim repetitivas, atividades inerentes ao bancário, como atendimento ao público, abertura de contas, transações de clientes, movimentação de conta, telemarketing, fazer ligações para clientes, oferecendo produtos, fazer cobrança. A reclamante fazia digitação porque o atendimento com o cliente era diretamente ligado ao sistema e ela não podia passar para outra pessoa fazer. Tinha que estar com o sistema todo aberto no atendimento ao cliente. Em todas as agências que trabalhou junto com a reclamante, havia fazendo as tarefas acima mencionadas. E até pelo programa de readaptação que ela foi inserida pelo banco, também não foi cumprido. A testemunha deixou isso claro. Que os gestores, lá na agência, no final da linha do trabalho, por mais que viesse uma ordem do banco fazer essa readaptação, por conta do volume de trabalho, não deixavam fazer integralmente o programa de readaptação e reduzir a jornada conforme ele determinava. E sim, trabalhar...
O tempo de vossa excelência esgotou, por gentileza, conclui em um minuto.
Sim, excelência, só para finalizar, o que temos aqui de um lado, anos de trabalho numa situação economicamente inaceitável, diversos afastamentos, presunção de nexo, confusão do banco ao readaptá-la, um laudo do assistente técnico, e do outro, excelência, um laudo produzido com os vícios aqui apontados. E o que pedimos, então, para finalizar de fato, é a reforma da sentença, para determinar, para reconhecer a doença ocupacional dessa trabalhadora e a condenação do banco a todas as verbas ali decorrentes desse reconhecimento. Mais uma vez agradeço, peço desculpa por ultrapassar o tempo e finalizo aqui minha sustentação.
Obrigado, doutora Marcos, pela participação. Doutora Gabriele Silva, com a palavra.
Bom dia. E os embargadores integrando essa primeira turma, demais componentes que estão aqui presentes. Eu vou tentar ser breve com minhas palavras. Deve ser mantida a sentença que indeferiu todos os pleitos decorrentes de suposta doença ocupacional, porque não existe prova nos autos da qualquer alegação da petição inicial. É ao contrário, temos o laudo pericial elaborado, que concluiu pela ausência de nexo causal, concluiu pela ausência de nexo com causal, bem como foi incontroverso que a reclamante mantém preservada sua capacidade laborativa. Ademais, teve uma vistoria no local de trabalho da reclamante. Mostrou-se com essa vistoria que as atividades por elas desempenhadas tinham um caráter absolutamente diversificado e que não exponha ela a qualquer risco ou sobrecarga para as articulações dos membros superiores. Também vale ressaltar que na resposta às impugnações da reclamante ao laudo pericial, o perito em seu laudo, ele apresentou uma descrição bem detalhada da evolução do caso, o histórico juntamente com o histórico da concessão do benefício previdenciário, esclarecendo ainda que as queixas da reclamante elas coincidiam com a época em que ela estava em licença maternidade. Tal fato deve ser considerado. Então, assim, sendo breve, não há que se falar na reforma da decisão, o qual foi proferida e fundamentada com um laudo pericial elaborado de forma justa, ajustada, devendo-se manter a improcedência dos pedidos. Estou sendo bem breve mesmo, pedindo a manutenção da sentença.
Doutora Wanda? Obrigado, doutora Gabriela.
Senhor presidente, senhores advogados, eu vou pedir prorrogação de vista desse processo, porque Eu fiz aqui algumas anotações e me impressiona muito o voto, o laudo do doutor, do perito, José Lopes, quando ele, a pessoa está em licença, em afastada, 3 anos, e tem a felicidade de dar à luz, de ser mãe, e ele vem alegar, vem contextualizar que o problema de Lerdor pode ser decorrente de cuidar do bebezinho. Nunca, nunca vi uma mãe se queixar. Pode até doer a coluna, porque o aleitamento está na posição, mas desenvolver Lerdor por cuidar do bebezinho aí é demais. Acho até uma afronta ao direito de ser mãe, mas eu vou analisar sem a paixão com a qual estou falando agora, com todo o empenho, vou analisar direitinho o tempo que essa moça trabalhou, que ela desenvolveu, observar assim o mobiliário da época, que não foi observado, que só foi tudo, ou, aliás, as perícias ultimamente, e não é privilégio do doutor Zé Lopes, eu tenho visto em outras perícias, os bancos realmente têm se ajustado. É um fato e a gente tem que elogiar que, mesmo já tendo causado muito problema aos seus trabalhadores, eles estão ajustando o mobiliário ergonomicamente para realmente trabalhar com a prevenção. Isso é muito importante. Nós temos que fazer esse registro. Mas aqueles que já sofreram, continuam sofrendo, não é justo que a perícia não observe, não leve em consideração o mobiliário da época, as condições em que aquele trabalhador realmente prestou o serviço e fez aquela sua entidade bancária, que, via de regra, são os que comandam mesmo, sabem fazer o trabalho deles, sabem ganhar e fazer crescer desenvolver a atividade. Então, eu vou olhar com tudo isso. Vejo também que a trabalhadora foi readaptada. Então, tem muitos aspectos que precisam ser melhor apreciados. E mais uma vez, eu poderia já ter visto isso, mas infelizmente passei por um período bem difícil agora. Mas vou fazer isso com todo empenho e como eu sempre faço. Eu reservo a paixão para um lado e trabalho contextualizando toda a prova para evitar cometer injustiça. É isso.
Prorrogação de vista à senhora relatora.
Obrigado, excelências. Bom dia. Peço licença para me retirar.
Obrigada, bom dia. Reiterando também.
Bom dia, doutora. Doutor Marcelo, o próximo está em segredo de justiça, viu? Eu vou apregoar.
Ah, sim, comunicando.
O próximo é o 19 da ordem.